As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
O motociclista perdeu a vida na sequência de um despiste que ocorreu na localidade de Atalaia, concelho Vila Nova da Braquinha, precisamente na circular que está nas imediações do campo de futebol do Atalaiense. O alerta foi dado pelas 19h50 desta quarta-feira e foram mobilizados 13 operacionais e ainda 5 veículos de apoio, dentre os quais os bombeiros braquinhenses e ainda a Guarda Nacional Republicana, que tomou conta da ocorrência. Na altura da chegada ao local, as forças de socorro, neste caso também a viatura médica de emergência e reanimação, encontraram a vítima em paragem cardiorrespiratória. Apesar de todos os esforços para inverter o crítico estado clínico da vítima, o óbito acabou por ser declarado na altura. O alerta chegou à Polícia de Segurança Pública pelas 0h30 desta quinta-feira. Dois postos de abastecimento de combustíveis, situados no concelho de Torres Novas, foram alvo de tentativas de roubo, em particular as estruturas da Prio, na Estrada Nacional 3, e ainda da Oleofat, neste caso na conhecida como Estrada do Alvorão. No primeiro caso, foi o disparo do alarme que afastou os assaltantes. Segundo a ERTE se apurou, junto de fonte oficial da PSP, tudo aponta para que duas pessoas tenham estado por detrás destes crimes. Um carro-patrulha da polícia colocou-se no terreno assim que recebeu o alerta e ainda encetou uma perseguição ao veículo suspeito, mas os ocupantes da viatura abandonaram nas imediações da Oleofat e terão encetado uma fuga a pé.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar, assim como a globalidade do distrito de Santarém, está em alerta vermelho devido às altas temperaturas que se fazem sentir. Neste caso, com uma onda de calor que deverá continuar até segunda-feira, com valores na casa dos 40 graus. É provável que o território nabantino possa chegar aos 47 e até mesmo bater o recorde nacional fixado em 2003 na localidade alentejana de Amareleja, na altura com 47,3 graus. Nunca é demais recordar, perante estas condições atmosféricas, convém proteger-se e também a quem o rodeia, neste caso crianças e idosos. Beba líquidos frescos com frequência, em especial água e sumos naturais de fruta. Beba pelo menos 1,5 litros de água por dia. Faça refeições mais frequentes, 5 a 6 por dia, leves e pouco condimentadas. Vista roupa leve, larga e fresca. Evite atividades físicas ou exposições ao sol entre as 11 e as 17 horas. A Unidade de Saúde Pública do Aças Médio Tejo, em parceria com a ERTE, tem sido incansável na divulgação dos cuidados a ter para o combate a esta onda de calor. É de recordar os conselhos de Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde, e Ana Lourenço, enfermeira.
Prevê-se que nos próximos dias a nossa região do Médio Tejo seja atingida por temperaturas muito altas e prevê-se uma onda de calor que poderemos até eventualmente chegar a alerta vermelho, que, uhum, que é o topo dos alertas e que são circunstâncias em que põem as pessoas mais em risco de poderem ter problemas de saúde. As ondas de calor são muito perigosas, sobretudo para pessoas que já têm alguma debilidade física, para idosos, para acamados, sobretudo para essas pessoas, mas para todos nós, se não tivermos os devidos cuidados. Estamos numa onda de calor quando temos mais que 3 dias e na região de Santarém, contrariamente a outras regiões do país, foi estabelecido que seriam temperaturas superiores a 38 graus durante mais que 3 dias e que a temperatura de noite seja uma temperatura também superior a 22 graus e que não permite que haja um refrescar das nossas casas e até dos nossos próprios organismos. E, portanto, a onda de calor que nós estamos a prever irá atingir todo o Médio Tejo, sobretudo também algumas regiões como a região do Mação, Sardual, que são regiões sempre muito quentes. E o nosso Tomar, que o nosso, claro, Tomar é sempre, às vezes somos realmente os primeiros, estamos em primeiro lugar nas temperaturas, nestas temperaturas altas de verão. Portanto, especialmente as pessoas idosas, os doentes crónicos, com doenças de rins, de pessoas com diálise, de pessoas de doenças de coração, são sobretudo as pessoas que são mais atingidas pelos efeitos nefastos do calor exagerado.
Como a doutora Maria dos Anjos já referiu, realmente os próximos dias vão ser de temperaturas muito altas no Médio Tejo e nós, a nossa missão aqui é precisamente alertar, porque se é familiar ou cuidador de idosos, em especial se forem doentes crónicos ou acamados, temos que ter atenção em que devem ingerir líquidos frescos com frequência, em especial água e sumos naturais, evitar as bebidas gaseificadas e com açúcar e alcoólicas, e fazer refeições mais frequentes, leves e pouco condimentadas, vestir roupa leve, larga e fresca, adequada ao verão, e evitar as atividades físicas e principalmente as saídas dentro daquele horário mais crítico, que é precisamente entre as 11 horas e as 17, porque às vezes nós vemos pessoas mais idosas porque têm que tratar da vida delas e têm que ir à rua e sair e comprar coisas e são horas muito perigosas para elas próprias.
Numa missiva enviada ao presidente da Junta Urbana de Tomar, a empresa Infraestruturas de Portugal compromete-se até final do mês de agosto a limpar a vegetação existente nas estradas nacionais 110, 113 e 349-3, todas elas da sua competência. Isto na sequência de uma reclamação feita por Augusto Barros, documento esse a que a ERTE teve acesso e onde o eleito do Partido Socialista reclama com o estado de degradação a que as citadas vias estão sujeitas, nomeadamente com as bermas repletas de ervas, canas e silvado, com cerca de 1,5 metros de altura, tapando placas de identificação de localidade, sinais de trânsito e passeios, em particular na zona de Carvalhos de Figueiredo, onde os transeuntes, face ao cenário descrito, são colocados em perigo quando se deslocam pela estrada. Em resposta, a IP assegurou então que irá normalizar a situação até final de agosto, uma demora incompreensível quando, neste caso, os proprietários de terrenos, grandes e pequenos, assim como os responsáveis pelas vias, foram obrigadas a garantir a limpeza de uma faixa de segurança. Augusto Barros, presidente da Junta de São João Batista, Santa Maria dos Olivais, em declarações à ERTE, falou em vergonha e nojeira para descrever o que está em causa.
Eu já ano passado foi um problema gravíssimo e ano passado tive a mesma resposta das infraestruturas da Almada, das infraestruturas de Portugal. Isto é um problema, eu sei porquê, que eles fazem isto de maneira que querem poupar dinheiro e fazer só uma ceifa por ano. O certo é que eles esquecem que os anos não são todos iguais. Há anos mais invernosos e outros menos, e a erva cresce conforme a medida que o tempo se depara. Ora, este ano eu nunca vi as estradas de Portugal tão péssimas, tão horríveis, vergonhosamente exigem que nós tenhamos que obrigar os proprietários a limpar nas bermas, os matos e tudo. E o Estado, através das infraestruturas de Portugal, é o pior exemplo que está a dar. E eu digo-lhes mesmo, eu nesta altura não estava mais a aguentar e mandei esse mail que me mandei a comunicar, mandei para o Diretor-Geral, para o Secretário-Geral das Infraestruturas, para o Secretário de Estado, e mandei para todas as fações. Quem responde é sempre as infraestruturas da Almada. São eles lá que surpreendem isto, tudo isto. A resposta é a mesma que me deram ano passado. É em agosto. Mas em agosto, é tarde. E em agosto parece que até não há ninguém das estradas de Portugal que passa aqui e não esteja a ver a nojeira que isto tem na 110, a 113 e a 349. São três estradas nacionais que banham a cidade e que, de facto, estão todas elas em péssimo estado. E depois eu tive que me chatear neste ponto, que mandei para lá e eles responderam, lá nisso eles têm-me respondido. Há quem diga que eles não respondem, mas eles têm-me respondido. Agora, há uma coisa que eu vos digo já, sinceramente, é que as pessoas, a população em si, que castiga, em primeira mão é o Presidente da Junta. É sempre a Junta a culpada, sem ter culpa nenhuma. E depois diz que é a Câmara. A Câmara também não tem culpa nenhuma, só tem culpa ter que fazer o que eu fiz. É chamá-los a atenção, às entidades responsáveis, que respondem como responderam a mim. É que vão fazer em agosto. E agora estamos neste ponto. Eu acho que há alturas que as populações falam tanto, mas se calhar se tomassem umas atitudes mais drásticas, se calhar às vezes as outras entidades eram capazes de resolver o assunto mais depressa e não deixavam passar tanto tempo isto. Isto é uma vergonha completa.
Que tipo de atitudes, Sr. Presidente?
Eu digo atitudes, não me compete a mim estar a arbitrar essas atitudes, mas se calhar muitas vezes há atitudes de pressão da própria população que de facto se sente agreste, quer passar numa via destas, tem que ir para o Alcatrão para não ser atropelada, e eu tenho que dizer a verdade. Eu admiro mesmo assim como é que não tem sido havido mais acidentes mortais, mesmo assim com estes problemas. E às vezes obriga as pessoas a tomarem posições, como eu já ouvi de algumas pessoas, a quererem fazer mesmo corte de estrada. E digo, há pessoas nas populações, nestas populações e destes povoados, que já ameaçaram mesmo fazer corte de estrada, neste sentido, levado ao estado em que estão as estradas. Tem toda a razão.
Processo ingrato. Foi desta forma que Hélder Henriques, vereador eleito pelo Partido Socialista na Câmara de Tomar, se referiu à realização da Feira de Santeria que se avizinha, precisamente devido à necessidade de mudar o local do evento. Ou seja, em outubro as atenções irão estar centradas na envolvência do mercado municipal em vez da tradicional Várzea Grande. E esta mudança explica-se pelo facto de ter estado previsto o início da requalificação da Várzea Grande em junho último, o que não aconteceu. Hélder Henriques quis justificar os motivos pelos quais não é agora possível voltar atrás na decisão e realizar a feira no local habitual, admitindo, com frontalidade, que organizar o evento na zona do mercado irá provocar situações embaraçosas e desagradáveis.
É curioso que, quando assumi funções, na altura já havia o projeto de reabilitação da Várzea Grande. O projeto estava em andamento e previa-se que, em junho deste ano, se iniciasse a obra de reabilitação da Várzea Grande. Assim não aconteceu, porque inclusivamente o concurso foi lançado e ficou deserto, mas nós tínhamos que trabalhar em prol da Feira de Santeria. Portanto, estava fora de questão não fazer a Feira de Santeria, e foram estudados vários cenários para onde deslocalizar a Feira de Santeria. Ora bem, entre conseguirmos arranjar um parque de feiras, que é aquilo que nós pretendemos, portanto, e estamos a apostar forte na criação de um parque de feiras para a Feira de Santeria, não só, para a realização de outros eventos, havia que realizar então a feira na edição de 2018. E então o local que encontramos foi nas imediações do mercado municipal, no parque de Santiria, envolvendo também o parque de Santiria, envolvendo o parque em frente ao cemitério, a zona do passadiço na margem direita do rio, a zona envolvendo também da moagem. Isto implica que tínhamos que fazer um planeamento a médio prazo, e neste momento, tendo a Várzea Grande disponível, poderão alguns municípios questionar porque não fazer a feira na Várzea Grande. Ora bem, a feira começou a ser trabalhada em fevereiro. Portanto, isto tem que ser feito um planeamento, como digo, a médio prazo, e para fazer cadernos de encargos, para a colocação de iluminação, a colocação de baixa tensão, a colocação de alta tensão, a colocação de stands, a segurança, tudo isso. De maneira que, neste momento, não era possível, de forma alguma, transferir ou anular aquilo que foi decidido por deliberação de 30 de abril na Câmara Municipal, portanto na reunião de Câmara, em que a feira seria nas imediações do mercado, transferir agora para Várzea Grande.
Mas se fosse possível voltar atrás, era melhor?
Havia mais espaço. Não estávamos tão condicionados. Não estávamos tão condicionados, e quer queiramos, quer não, isto traz alguns inconvenientes, algumas situações embaraçosas e desagradáveis até para o pessoal que vende no mercado, porque colocando os divertimentos nas imediações do mercado, onde é feita a feira semanal, temos que deslocalizar a feira semanal, temos que deslocalizar a feira grossista, porque há as segundas, quartas e quintas-feiras, entre as 17 e as 22 horas realiza-se a feira grossista. Ora bem, estando lá instalados os divertimentos naquele espaço, não temos espaço para realizar a feira grossista, como três sextas-feiras para a feira semanal. Portanto, o pessoal que vende ali as roupas, de maneira que estamos a tentar encontrar um lugar que está mais ou menos orientado para a feira semanal.
As juntas de freguesia de Tomar direcionaram uma reclamação à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária da região de Lisboa e Vale do Tejo e ainda à autarquia Nabantina, depois do que aconteceu na recente campanha de vacinação antirrábica marcada para o mês de julho. Como manda a normalidade do processo, as juntas deram conta dos locais habituais para que essa vacinação fosse efetuada. Mas, surpreendentemente, os serviços veterinários municipais, neste caso a responsável Maria Cândida Sapaz, decidiram escolher apenas um ou dois locais em cada uma das freguesias, obrigando, desta forma, a que as pessoas tivessem que transportar os cães por distâncias consideráveis, em muitos dos casos sem condições para tal. A juntar a tudo isto está ainda o facto de a veterinária se encontrar de baixa médica. Perante este cenário, as juntas decidiram tomar uma posição conjunta e retiraram os editais de circulação para que as pessoas não fizessem viagens em vão. Um dos exemplos aconteceu em Olalhas. Jorge Rosa, presidente, não escondeu algum desconforto com a situação.
E anteriormente a Câmara tinha-nos enviado comunicação
para que dissessemos quais eram os locais de vacinação. Pronto, e nós mandámos, eram os locais habituais. E depois, qual é o espanto? Quando nos aparece o edital, vem simplesmente um local, que era só Olalhas. Ora, atendendo à dimensão da freguesia, porque, por exemplo, para quem viesse dos Montes tinha 5 km, do Cardal tinha 5 km, da Saboreste tem 5 km. Para vir vacinar um cão, ora, muitas das pessoas têm transporte adequado para transportarem um animal. Como reunimos as juntas todas, a Salveira foi na Junceiro, que era a reunião de Câmara e juntas, e abordámos essa situação. E então o que é que sugeriu? Nós, todos juntos, fizemos um documento, antes por todas as juntas, e foi enviado para a Gal e para a Câmara, para que isso fosse resolvido como habitualmente, pronto, nos espaços que, onde normalmente a veterinária ia à vacina dos cães. Combinámos todos a retirar os editais para que, antes, e ficámos a aguardar a comunicação do mesmo. Segundo o que sei, e informaram logo a veterinária, no dia ou antes, estava de baixa, não sei. Normalmente, todos os anos, a vacinação é em todos os lugares da freguesia. É em todos. E agora, este ano, era só na sede de freguesia. E não ia aos locais de costume. Estamos a aguardar a qualquer comunicação. A sensação veterinária está de férias. Ah, está de férias, está de baixa. Se não está, onde, a Câmara é que tem que resolver o assunto, porque é da competência da Câmara. Por isso, estamos a aguardar qualquer comunicação.
Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio florestal, o Ministro da Administração Interna assinou o despacho que determina a declaração de situação de alerta até 6 de agosto para a globalidade do território continental. Desta forma, serão implementadas um conjunto de medidas de caráter excepcional, tal como a elevação do grau de prontidão e resposta operacional por parte da GNR e da PSP, com reforço de meios para operações de vigilância, fiscalização, patrulhamentos, dissuasores de comportamentos e de apoio geral às operações de proteção e socorro que possam ser desencadeadas, considerando-se para o efeito autorizada a interrupção de licença de férias e ou suspensão de folgas e períodos de descanso, dispensa do serviço público, dos trabalhadores da administração pública que desempenham cumulativamente as funções de bombeiro voluntário, dispensa dos trabalhadores do setor privado que desempenham também cumulativamente as funções de bombeiro voluntário nos distritos para os quais tenha sido declarado o estado de alerta especial de nível vermelho pela ANPC, entre outras medidas.
Rádio Air, informação.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo vai promover a realização de cursos de suporte básico de vida pediátrico, Gestos que Salvam Vidas. É a designação do projeto, desenvolvido pela primeira vez no CHMT, em parceria com a Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros. É especialmente direcionado para pais, educadores, professores ou cuidadores, promovendo a aquisição de competências em manobras de suporte básico de vida, que podem ser utilizadas em caso de afogamento ou engasgamento de crianças. Estas ações formativas vão decorrer nos dias 18 de agosto, das 9h30 às 13h, 5 de setembro, das 17 às 20h30 e dia 22 de setembro, das 9h30 às 13h, na Unidade Hospitalar de Torres Novas. O objetivo estratégico é promover a literacia em saúde e garantir uma maior proximidade entre os cuidados de saúde e a comunidade. As inscrições podem ser efetuadas através do e-mail fatima.pinho@chmt.com. .min-saúde.pt ou na urgência pediátrica junto do enfermeiro de triagem ou no ambulatório da pediatria piso 3 na unidade hospitalar de Torres Novas. O curso é gratuito, sendo contudo obrigatória a respectiva inscrição prévia, pois cada sessão tem uma lotação máxima de 40 participantes. Chegámos assim ao final deste espaço de notícias. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.